Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Alô, alô, você que está na UFMG Educativa na 104.5. Eu sou Thiago Perucchi e estamos iniciando o Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Isso mesmo, é o último Óbvio de 2020. Fizemos 42 programas esse ano, num ano de pandemia, um ano muito complexo, né? O futebol parado e a gente continuou aqui na UFMG Educativa toda quarta-feira, mas também estamos presentes fora daqui, né? Estamos presentes no Óbvio Lulante UFMG no Facebook e também no YouTube e na Twitch. Você só procurar Óbvio Lulante UFMG que você acha a gente. A gente está ao vivo neste momento e também acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. Também tem o Instagram, Óbvio Lulante UFMG. Não tem live no Instagram, mas você pode estar conosco neste momento, né? Acompanhando o Instagram, crescendo, a gente publicando o dia do programa, o tema do programa, a gente publica tudo lá no nosso Instagram, acompanhe. E vamos para os nossos destaques e os nossos boa noites, os tradicionais destaques. TCC, muito boa noite, seu destaque para hoje. Bom, vamos tentar corrigir o áudio do TCC. Ives Vieira, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi. Boa noite a todos os ouvintes do nosso querido Óbvio Lulante. Em um ano tão difícil, eu reafirmo aqui a importância da gente estar aqui toda quarta-feira, em pleno clima de Réveillon. Hoje, dia 30 de dezembro, estamos ao vivo para Minas Gerais e BH, para BH e região metropolitana pela 104,5 FM e pelo Facebook, YouTube e Twitch para todo o mundo. Então, já desejo aqui, antes de tudo, antes do meu destaque, um feliz ano novo, que 2021 seja muito melhor que 2020. 2020 foi um ano muito difícil, muito complicado, e sim, eu trocaria tudo que eu vivi em 2020 para a pandemia, porque sim, seria um ano bem melhor do que 2020 foi, e que 2021 seja melhor, e com vacina. O meu destaque vai para o futebol disputado na Terra da Rainha, principalmente para a Premier League. A pandemia não acabou nem no Brasil, nem na Inglaterra, mesmo que lá na Terra da Rainha já estejam sendo vacinados, já esteja sendo vacinada parte da população britânica. Mas na última rodada, na atual rodada da Premier League, sim, está tendo futebol na Inglaterra, como está tendo também no Brasil. Tiveram dois jogos suspensos. O primeiro jogo foi o jogo do Manchester City por casos positivos de Covid-19 na equipe comandada por Pep Guardiola. E hoje, o jogo suspenso foi entre Tottenham e Fulham por casos positivos na equipe londrina, no Fulham. E sim, há uma especulação, o Telegraph, um portal de lá, um jornal de lá, informou que sim, há um pensamento, há uma possibilidade de paralisação por 2 semanas para evitar que ocorram outros surtos do novo coronavírus entre os elencos que disputam a primeira divisão inglesa. Então, fica aí o destaque que mostra como são diferentes os protocolos de futebol existentes, por exemplo, no Brasil e na Inglaterra. Na Inglaterra preza, sim, pela prevenção e não, por exemplo, aqui no Brasil, se tem 20 jogadores infectados, joga com o que tem. E também vale destacar que o protocolo aqui do Brasil é bem falho, visto que a janela imunológica nem todas as vezes é respeitada, o que pode gerar contaminação, sendo que os atletas tenham testado negativo antes dos jogos, seja pelo Brasileirão, seja pela Copa do Brasil. Volto contigo, Thiago Perucchi.
Obrigado, Ives. TCC, agora sim, vamos lá, seu destaque, seu boa noite.
Boa noite a todos, boa noite, Perucchi, boa noite, Ives, e boa noite, ouvintes ululantes. O meu destaque hoje vai para o Lovren, o zagueiro croata, né, que colocou à disposição o seu hotel na Croácia para ajudar famílias, né, que sofreram com o terremoto que aconteceu ontem, no, na terça-feira, dia 29 de dezembro, na Croácia, na região central da Croácia, ali na região dos Balcãs, e atingiu também Bósnia, Herzegovina e a Sérvia também, e o Lovren, por suas redes sociais, colocou o seu hotel à disposição para as famílias poderem se abrigar lá. Outro também que colocou à disposição foi o Mateo Kovacic, do meio-campista do Chelsea, que também se colocou à disposição para ajudar as famílias atingidas nesse finalzinho de 2020. É isso.
Obrigado, TCC. Ives Vieira, eu vou abrir uma brecha aqui, viu? Mais um destaque para você.
Obrigado pela abertura da brecha, mas eu juro que é um destaque importante, um destaque de última hora. Hoje a gente ainda vai falar sobre as semifinais da Copa do Brasil, que ocorrem hoje às 21h30, entre América e Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Mas sobre o Tricolor Paulista acaba de anunciar seu novo mascote, o Diamantinho. São Paulo já tinha o Santo Paulo, e agora tem mais um mascote, o Diamantinho, em referência a um dos maiores jogadores.
Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o Óbvio Ululante. Agora são 6 horas e 16 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi. E o óbvio desta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020, o último óbvio do ano, nosso 42º programa. Num ano de complicações e um ano de história para o América Mineiro, como vai trazer TCC nossa primeira reflexão, né? Sobre as semifinais da Copa do Brasil. Vai lá, TCC.
Beleza, Perucchi. Então, semifinal da Copa do Brasil. Jogando na Independência, o América tem a chance de chegar à sua primeira final de Copa do Brasil da sua história. Para isso, precisa vencer o Palmeiras por qualquer placar. Caso empate, o jogo vai para os pênaltis. A campanha histórica do Coelho rendeu bons milhões aos cofres do clube, que ajudou muito em um ano de retração devido à pandemia. Como analisar essa campanha, grande campanha, que passa pelo trabalho de Lisca e pelos pés do artilheiro Rodolfo? Além de Palmeiras e América, São Paulo e Grêmio duelam para conquistar a outra vaga na final. Para vocês, ouvintes, qual será a grande final da Copa do Brasil 2020? Interrogação, como diria Valone.
Ives Vieira, e para você, quem vai para a final? São Paulo, Palmeiras, América, Grêmio?
Antes de eu dar o meu palpite, darei já. Eu vou trazer aqui as prováveis escalações. Primeiro, de América e Palmeiras, o América comandado pelo Lisca, vai a campo provavelmente com Matheus Cavioli no gol, Daniel Bosch na lateral direita, Messias e Anderson Jesus formando a zaga e Sávio na lateral esquerda. O meio campo formado por Flávio, Juninho e Alê. Na frente, o destaque Ademir, Felipe Azevedo poupado no último jogo do América e com a camisa na posição de 9, o artilheiro Rodolfo. Já o Palmeiras do técnico português Abel Ferreira deve entrar em campo no Independência às 9h30 com a seguinte escalação. O Everton no gol, Marcos Rocha, que inclusive jogou no América, jogou no Atlético Mineiro, Luan, Gustavo Gomes e o uruguaio Matias Vinha. No meio campo, Gabriel Menino, Danilo ou Patrick de Paula e Rafael Veiga. Mais à frente, Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. Já no outro duelo das semifinais da Copa do Brasil 2020, mas que só vai ser encerrada em 2021, os tricolores paulista e gaúcho se enfrentam. E o São Paulo, mandante desse jogo, mas que não tem a vantagem, visto que o Grêmio venceu o jogo de ida por 1-0 com gol de Diego Souza. O São Paulo deve ir a campo com Thiago Volpi no gol, Juanfran na lateral direita, Arboleda, Bruno Alves na zaga e Léo substituindo o suspenso Reinaldo na lateral esquerda. O meio campo com Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. Na frente, a grande dúvida para o técnico Fernando Diniz, que terá Brenner confirmado, mas que não sabe ainda se poderá contar com o Luciano, que foi decisivo nas quartas de final contra o Flamengo. Luciano sentiu uma inflamação no joelho, um cisto, e é dúvida. A gente que já afirma que ele não joga, e a dúvida é entre Tchê e Toró, visto que Pablo também está fora por lesão, se lesionou no último sábado no jogo do São Paulo contra o Fluminense. Volto contigo, Thiago Perucchi.
Obrigado, Ives. Bom, antes de eu chamar a TCC para ele dar seus palpites para esse jogo, eu vou falar aqui da nossa querida Beatriz Calil, né, apresentadora e comentarista que hoje não pôde estar com a gente, falando que estamos fechando bem o ano e ela aposta numa final paulista, contrariando os torcedores americanos e também todos aqueles que gostam do time, como é a maioria aí na capital belo-horizontina. TCC, seu palpite, quem vai? Palmeiras, América, São Paulo, Grêmio.
Então, acredito que vai ser uma final paulista, Palmeiras e São Paulo, apesar de torcer, achar bem interessante o América chegar numa final, que eu acho que é bem o perfil, né? Há muito tempo que não chegava, né, um time que não era desses, né, do G12, por exemplo, do futebol brasileiro, numa final de Copa do Brasil, né? Então eu acho que é interessante o América chegar. O América está fazendo uma receita interessante, o Lisca está conseguindo uma visibilidade interessante. O time do América, ele é muito ajustado. Eu assisti alguns jogos do América e é um time que joga muito, muito certo, né? Um time que tem um posicionamento muito interessante. Vai dar trabalho para o Palmeiras. O Palmeiras vai suar sangue para conseguir esse resultado. Mas acredito que vai dar lógica numa final paulista aí, entre São Paulo e Palmeiras.
Inclusive, o Palmeiras enfrentou no último domingo, venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, e o time do interior paulista pressionou bastante o time hoje comandado pelo Abel Ferreira. E também o Palmeiras não teve a melhor das suas atuações contra o América no jogo do ida. Inclusive, o gol de empate, o América sai na frente, né, após uma falha do zagueiro do Palmeiras. E o empate vem daquele famoso latereio, um gol bastante estranho. Paraguai, Gustavo Gomes cabeceia entre dois jogadores do América. Pode-se até dizer que também, como o primeiro gol teve falha do lado palmeirense, houve uma falha do lado americano. Eu sou sergipano, o Peru que é capixaba, aqui na nossa mesa virtual de hoje com apenas três. Só você, TCC, é mineiro. Como mineiro, vendo mais de perto, mesmo que você não seja adepto do América, como você vê o possível tamanho, como você veria o tamanho de uma possível chegada do América à final da Copa do Brasil, que, como você bem disse, já teve outros times fora do G12 campeões, como o Paulista em 2005, o Santo André em 2004, o Sport em 2008, como você veria esse tamanho? Chegar na final e até um possível título, seja contra Grêmio, seja contra São Paulo.
Pois é, e lembrando, ainda tem o Criciúma e o Juventude nessa lista, né, que você tinha falado. Cara, eu acho que é um negócio para entrar para a história em todos os sentidos, né? Para o futebol mineiro seria muito interessante ter um time vencendo a Copa do Brasil e chegando também na Libertadores, né? Porque é outra possibilidade. Aí seria a primeira participação do América na história da Libertadores. Então, é uma série de possibilidades que se abre, né? Então, o próprio América provavelmente vai subir para a Série A para o ano que vem e vai subir com moral elevado, né? Então, é uma busca que o América já faz há anos, de uma mudança, mesmo que seja de patamar, de deixar de ser aquele time que sobe num ano para cair no outro. Então, seria uma, digamos assim, uma ascensão e até de uma construção de um projeto de estabilidade do América dentro, pelo menos, da elite, né, do futebol brasileiro, ficando entre aqueles 20, 30 maiores clubes do futebol brasileiro. Seria interessante, sim, porque é um clube bem gerido, é um clube que tem uma torcida pequena, mas que acompanha o time muito, né? Então, é muito interessante, né, essa perspectiva. Eu, no fundo, né, aquela coisa assim, você vai torcer sempre para aquele com menos tradição, com menos camisa, né, para não dizer aqueles jargões, né, para não cair no clichê de falar que a torcida vai torcer para o mais fraco, Mas foi interessante. Olha a campanha do América, né? Os times que ele tirou, sabe? São times que, normalmente, quando você vê encontros assim, de times com uma certa tradição, com certo peso, o outro time, ele fica preocupado. Você vê que os caras dão uma... não vou dizer que eles dão uma tremida ou amarelada, mas você vê que tem essa perspectiva. E o América encarou os times de igual para igual, tanto o Corinthians quanto o Internacional. Teve muito, muito perto de uma classificação, de vencer o Palmeiras lá em São Paulo. Então, tem esse elemento surpresa do América que é bem interessante.
Inclusive, a campanha do América eliminou o Corinthians sem perder do time paulista, venceu na Neoquímica Arena por 1-0, aí vai enfrentar o Internacional já comandado por Abel Braga, vence o primeiro jogo por 1-0 no Beira-Rio, perde o segundo jogo por um gol que o Inter faz literalmente no último lance da partida e vence nos pênaltis e agora enfrenta o Palmeiras e de novo não perde o jogo de ida. Ele deu a sorte, não é sorte, né? Porque é sorteio. Mas os três primeiros das oitavas, as quartas, da semifinal, o primeiro jogo ele jogou fora. Todos os três confrontos de mata-mata já nessa segunda fase da Copa do Brasil. Ele vai decidiu e vai decidir a vaga numa possível final no Independência.
Ives, eu vou até trazer aqui antes de puxar esse seu início de reflexão. Eu vou puxar aqui quem é o América, assim, ele tem um trunfo muito bom, que é o Rodolfo, né? Eu não vou ficar em cima do muro, já vou dar minha opinião de quem vai para a final, para mim. Mas o América tem um trunfo, que é o Rodolfo, que ele pode chegar a um grupo seleto de atacantes, que foi aqueles que fizeram gols em todas as partidas da Copa do Brasil, né? Só teve o Cuca pelo Grêmio, o Romário pelo Flamengo, o David pelo Corinthians e o Luan pelo Atlético Mineiro. Mas lembrando que o Atlético ele entra, né, por estar na Libertadores, só entrou a partir das oitavas de final. Foram os únicos que fizeram gols contra todos os seus adversários na Copa do Brasil, inclusive na final. E o Rodolfo ele precisa fazer um gol esta noite, né, para conseguir chegar, porque ele ainda não marcou no jogo da ida, ele não marcou, para conseguir chegar nesse seleto grupo e ainda marcar um gol na final, caso ele, o América vá para a final. E na minha opinião ele vai, como eu estava falando até com o Ives aqui antes do programa começar, eu acho que dá América e São Paulo, e aí na final vamos ver, depois a gente conversa, vamos deixar mais para frente. Trazendo o que o Ives começou, né? A reflexão que o Ives começou, ele começou falando que o América ele vai decidir em casa os confrontos, né? Decidiu a última, decide agora, decide também a final. E eu quero perguntar
a final, eu acredito que é depois do sorteio.
Provavelmente então, exato. Então, tem 50% de chance, né?
Diria. Já posso dar meu palpite aqui, Peruque?
Vai lá.
Eu acho que a final acontecerá lá em fevereiro, colocando frente a frente dois times que traçaram uma certa rivalidade ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Acho que a final vai ser entre Grêmio e Palmeiras, o Grêmio de Renato Gaúcho e o Palmeiras de Abel Ferreira. Acredito que Abel Ferreira ganhará um título esta temporada, estaria entre Libertadores e Copa do Brasil. Não sei se ganharia, mas vai disputar pelo menos uma final.
E eu gostaria de perguntar agora para o TCC, trazendo aí esse artifício, né? Casa fora, só que a gente está no meio de uma pandemia, TCC. Esse fator casa, fora de casa, faz sentido agora? Fazia sentido antes e faz sentido agora?
Cara, eu acho que faz sentido naquela questão da viagem, da preparação, de conhecer o gramado, né, de ter uma certa ambientação. Porque tem esse elemento torcida que bota pressão, né? O América sairia prejudicado nessa situação porque ele jogaria contra torcidas, né, cheias e não teria esse como impor essa situação para os seus adversários. Porém, né, talvez até com isso ele consiga jogar com mais tranquilidade e consiga jogar para cima desses times a pressão do resultado. Porque quem tem obrigação e pressão em cima é o Palmeiras, que tem um orçamento muito maior do que o América. O América joga de franco atirador, joga para se divertir, e o resultado é dele, ele já fez história, né? Então, o que ele está gerando ali é um negócio interessantíssimo. Então, esse fator casa, ele é, assim, é de se pensar, porque o América está em Belo Horizonte, está treinando, conhece todos os caminhos do Independência e vai fazer valer, sabe? Então, tem essa perspectiva psicológica também, que entra em campo nessas horas, né? Você tem um treinador novo, que está conhecendo o futebol brasileiro, que é isso que o Ives estava falando, né? Ele pode, né, o português pode ser bem sucedido nessa, acho que tem tudo para levar vantagem, mas eu acho que seria interessantíssimo para o futebol mineiro e pro próprio América e pro futebol brasileiro ter o América nessa final contra ou São Paulo ou o Grêmio, né? Porque vai ser um outro jogão.
De acordo. E com isso, com essa reflexão do TCC, a gente termina este segundo bloco de Óbvio Lulante. E a gente volta daqui a pouco, após o intervalo.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na UFMG Educativa, agora 6 horas 32 minutos, eu sou o Thiago Perucchi, estamos no nosso último óbvio do ano, então já vou deixando aqui, né, nesse bloco o meu feliz ano novo, né, que este novo, como o Ives disse, até faço as palavras dele as minhas, feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando e que acompanharam o óbvio durante todo este ano difícil, que ano que vem, 2021, seja melhor, mas a pandemia ainda não acabou, então lembre-se disso, não é porque 2021, dia 1º de janeiro de 2021, que a pandemia vai acabar, a pandemia não era exclusiva do ano de 2020, então lembrem-se disso. Bom, e agora eu vou com o Ives Vieira, que vai trazer uma retrospectiva do Óbvio Lulante de março até junho, já que a gente já é a segunda parte. Na semana passada, se você não acompanhou, você pode procurar aí nas nossas redes sociais e também nos nossos agregadores de podcast, só procurando Óbvio Lulante UFMG, que você encontra no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, a segunda parte, que foi de julho até dezembro, agora de março até junho, com o Ives Vieira.
Pois é, Thiago Perucchi, chegamos com a segunda parte da nossa retrospectiva de 2020 aqui do Óbvio Lulante, o ano que a gente bateu o recorde, o ano com mais programas que a gente realizou do Óbvio Lulante juntamente na parceria com a UFMG Educativa 104,5. E dentre os assuntos mais comentados aqui no Óbvio neste ano de 2020 estão relacionados a casos de racismo no futebol, infelizmente, repercussões sobre casos de Covid, sobre surtos de Covid no esporte, homofobia, futebol feminino e também a polêmica arbitragem de vídeo, o polêmico VAR. Os queridinhos entre os quadros do Óbvio foram os seguintes: reflexões lulantes, futebol e política, futebol e arte, Dico Lulante e Causos de Futebol. Apenas no primeiro semestre do ano de 2020, entre os meses de março e a primeira quinzena de julho, em cerca de 20 encontros, muitos abordaram a quarentena, que já não havia futebol isolado e foi uma época de muitas reprises. E todos os times do Brasil e também a maior parte de outros locais do mundo estavam isolados. Muitos quadros trouxeram a nossa indignação sobre a tentativa de dirigentes fazerem voltar o futebol a todo custo, como na frase dita por Paulo Autuori, então técnico do Botafogo, abre aspas para Autuori, hoje treinador do Atlético Paranaense. Querem o futebol de volta? E daí? Ou no perfil do atual presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, perfil trazido pelo Thiago Perucchi, que mostrou o histórico do Landim de ignorar a ideia de coletividade. O primeiro semestre de 2020 foi marcada por muita quarentena e briga a favor ou contra o isolamento, o distanciamento social. Aqui no Óbvio, mas também no Brasil. Caro ouvinte, o que te marcou aqui no nosso primeiro semestre do Óbvio, ou até no seu primeiro semestre futebolístico, alguma memória de alguma reprise que tenha te trazido, deixe nos seus comentários.
É isso aí, eu vou trazer TCC agora para o nosso debate. TCC até que falou aqui que Landinha é o troféu sem noção de 2020. TCC, no último programa a gente até perguntou qual foi o momento, né? Qual foi aquele momento que te marcou aqui dentro do Óbvio, o que você lembra? Você trouxe vários perfis, trouxe futebol e arte, trouxe a história, trouxe um futebol e arte do Maradona. Bom, qual que foi aquele momento que te marcou no Óbvio Lulante deste ano de 2020?
Cara, foi um ano intenso, né? Eu comecei o ano falando do Heleno de Freitas, né? Esse ano do centenário do nascimento de Heleno de Freitas, e terminamos o ano falando do Maradona. Eu gostei muito de ter falado, né, naquele quadro Futebol e Arte do Maradona, porque é um cara que traz uma memória de uma era, né? Você tem uma questão geracional aí, né? Que agora nós vamos ser daqueles que estiveram com o Maradona e os que não estiveram. As gerações futuras ou o pessoal mais novo vai perguntar para a gente como era a figura de Diego Maradona. E a gente teve esse privilégio de sermos contemporâneos dele. Talvez, para mim, a situação mais marcante aí seria, né, a morte de Diego Maradona, por conta de toda a relevância que ele tem. Além, obviamente, não tem como a gente deixar escapar o futebol na era de pandemia, que vão surgir de artigos, estudos e reflexões pelos próximos anos, porque a gente está diante da maior pandemia, né, da nossa geração. Então, como o tratamento que é dado pela história para a gripe espanhola, para as questões do século XX, a gente tem agora no século XXI o nosso desafio geracional, que está posto aí pela Covid-19. E então, acredito que o futebol na era da pandemia, onde a gente conseguiu discutir percepções, né, que a gente trouxe aqui sobre a ideia de clubes mais ricos que sentiram a pandemia, clubes mais pobres, não dá nem para a gente, né, colocar essa situação. Então, a gente coloca isso para pensar, né, num ano muito, muito intenso. A gente está chegando hoje aí no programa de número 42, né, e isso é muito interessante, né, o alcance também do programa, né, a fase que vocês trouxeram aí para a gente conseguir fazer o programa gerar um podcast também, né, então você tem uma memória desses programas que também fica. E assim, são quadros muito bem trabalhados pela turma do GFUT, né, no Óbvio, e assim, são debates, né, muito interessantes. Então, o que não tem jeito, as duas coisas que mais me marcaram aí nesse ano de 2020, esse ano intenso aí de 2020, foram com certeza a morte de Diego Maradona e a pandemia, o futebol na pandemia. E a quebra do jejum do Liverpool, para a alegria do Ives.
E é isso agora até que a gente vai falar, os fatos que marcaram dentro do futebol, Ives Vieira. Qual fato dentro do futebol te marcou em 2020, que foram marcantes para você neste ano de 2020, um ano marcado pela pandemia?
Pois é, o Thiago Carlos Costa, TCC, falou que foi marcante para mim. Longe de mim, eu torci bastante contra o fim do quase inacabável jejum do Liverpool, que durou 30 anos e foi o primeiro título de Premier League da equipe comandada por Jürgen Klopp. E assim, merecidamente, um timaço. Salah, Firmino, Mané, Alisson, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, muita coisa. E outro fato marcante também no futebol da Inglaterra, eu tô falando porque eu fiz uma retrospectiva, Papel Brasil, local onde eu escrevo, foi o retorno do Leeds United, um time tão tradicional, depois de 16 anos. A junção Leeds United e Marcelo Bielsa gerando frutos e já disputando a Premier League na temporada 2020/2021. Eu queria fazer uma retrospectiva de algumas coisas marcantes no futebol mineiro, já que o nosso público tem bastante gente, né? Visto que nossa rádio é uma rádio localizada no estado de Minas Gerais, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiro, o Cruzeiro, algo que marcou. O Cruzeiro não venceu o CRB no ano 2020. Não venceu em momento nenhum. E o Atlético foi eliminado em fevereiro ou março, salvo engano, pelo Afogados, quando ainda era comandado pelo técnico, que eu esqueci o nome, o ex-técnico da seleção venezuelana, se vocês puderem me ajudar,
Dudamel.
Foi eliminado nos pênaltis pelo time pernambucano. Fica aí esse registro aí dessas duas lembranças dos principais times do estado de Minas Gerais.
Rapaz, você lembrou as melhores coisas, né? O Atlético vice-líder, o São Paulo ali no Atlético, não lembra. O Cruzeiro, não tem o que eu pensar do Cruzeiro de notícia boa para 2020,
não. Uma questão que eu queria trazer pra gente é que parece que isso nem foi em 2020, né? A gente ainda se via pessoalmente, a gente só fez um programa em 2020, infelizmente, no estúdio, é uma coisa que a gente sente muita falta, mas entende que não é o momento de retornar. E é, parece que 2020 foi muita coisa, como você estava falando aqui, a retrospectiva do principal veículo, da principal emissora, aconteceu ontem, né, à noite, e bem pesado, porque o ano 2020 foi pesado, e assim, não tenho dúvida, não tenho medo de afirmar que foi o ano mais complicado, mais difícil das nossas vidas, pelo menos para mim, eu não tenho dúvida disso. A gente levou muita gente à Covid-19, infelizmente, no Brasil. A gente, infelizmente, se aproxima dos 200 mil mortos, e assim, não tem como normalizar isso. Não tem como normalizar. A gente pede, reafirma, pede novamente que se cuidem, cuide dos seus. Se possível, fiquem em casa, não viajem, não vão para praia, não vão para lugar nenhum. É o momento de estar em casa ainda. A pandemia não acabou. E espera-se que janeiro seja um dos piores meses. Dezembro, em número de mortes, já foi o pior mês desde setembro. Que parecia que as coisas tinham melhorado, mas não. Não tem como afrouxar. Se cuidem, por favor. Se cuidem, cuide dos seus.
Pois é, e reforçando aí, né, e até fazendo a metáfora aí, aproveitando a metáfora do prefeito de Belo Horizonte hoje, quando ele disse que a gente já está na praia, né, para a gente não morrer na praia, porque literalmente a vacina está chegando e é esperar, né, e aguardar. E voltando a falar de futebol, quando o Ives estava falando, se eu não me engano, esse jogo foi em fevereiro, né, do Galo contra os Afogados lá da Engazeira, e que aquilo foi um divisor de águas, né? Porque já desceu demitido diretor de futebol, co-diretor, treinador, comissão técnica, já desceu demitido todo mundo, e vem com o Jorge Sampaoli, né? Que é uma, para uma galera aí, é uma quebra de paradigma no Atlético, né? Porque ele implanta uma nova metodologia ali de trabalho, de outras coisas que você fica acompanhando pelas redes sociais, você fica vendo as crisezinhas que os caras colocam dentro do clube, dentro do dia a dia, porque é outra cultura, é outro acesso, então você não tem mais aqueles influencers, né, dentro do dia a dia do clube, como eles faziam antigamente, e então os caras começam literalmente a minar, né, os caras e as caras, né, começam a minar os caras em redes sociais. O Sampaoli e a comissão técnica em rede social, nada mais do que estava errado de fazer aquela confraternização que eles fizeram reunindo tantas pessoas num churrasco e tal, totalmente, porém, né, do jeito que vazou e como vazou, você vê que é outra situação, mas eu acredito que ele vai ser interessante sim. Uma coisa interessante para o futebol mineiro também, né, tomada as devidas proporções, foi o retorno do Luiz Felipe Scolari para o Cruzeiro, porque não deixa de ser, é um cara que tem uma história gigante no futebol brasileiro e mundial, então tem essa perspectiva, é um cara que agregou, e se ele não tivesse, o Cruzeiro estaria numa situação muito mais delicada, né? E a grata surpresa que foi o Lisca, porque o Lisca também, como o Zé Ricardo, sempre foi aquele treinador bombeiro, né? Chegava ali para apagar o incêndio, aquela coisa toda, e esse ano o Lisca pegou um trabalho e bem, bem, bem no início, né? Então tem essa situação e o Lisca conseguiu fazer, né? Aí você tem uns alucinados aí pedindo para tirar o Sampaoli e pôr o Lisca. Pô, outro dia o Luciano, né, o grande amigo nosso também do GFUT, o Luciano, virou e falou comigo no Twitter, assim, falou, o cara que defender trocar o Sampaoli pelo Lisca, eu bloqueio aqui no Twitter. Mas você tem uns caras desses, tava fazendo isso na live aí, quando o Atlético ganhou o último jogo, os caras estavam defendendo. Então você tem essa situação. O futebol mineiro, ele tá bem... É interessante, porque o Atlético está lá em segundo lugar, né? Mal ou bem, consegue uma vaga na Libertadores aí de 2021. Né? E lembrando que ano que vem a gente vai ter dois mundiais, né?
Thiago Perucchi, antes da gente fechar esse bloco, próximo bloco ainda vai ter como temática a pandemia, mas eu queria citar só alguns nomes aqui. Desculpa de antemão se esquecer de alguém, de ligados especificamente ao futebol, que perderam a guerra para a Covid-19. Fernando Garcia, treinador do Atlético Portada Alta da Espanha. O Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid. O Norman Hunter, ex-jogador inglês. O Jorginho, que era massagista do Flamengo, muito querido. Almedo Hadi, ex-jogador de futebol iraniano. José Raimundo, que era médico do Brasil de Pelotas. Rodrigo Rodrigues, jornalista que foi do Grupo Globo, Esporte Interativo, ESPN, TV Cultura e tantas outras coisas. O Marcelo Veiga, que por muito tempo foi técnico do Bragantino, então Bragantino, hoje Red Bull. E hoje, o Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista e comentarista do Esporte Interativo, comunicou em seu Twitter, falou em seu Twitter, eu vou até abrir aqui, para ver exatamente o nome do profissional, um jornalista também, infelizmente, perdeu a luta para a Covid-19. Então fica aqui nossos sentimentos para a família e amigos. O Gustavo Roman, jornalista que estava na DAZN Brasil, comentarista e narrador. Então fica aqui nossos sentimentos. E a todas as mais de 190 mil vítimas do coronavírus no Brasil e aos outros tantos em outros locais do mundo. O nosso abraço do GFUT e do Óbvio Lulante.
Exatamente, fica aqui a nossa solidariedade. A gente volta a falar de Covid-19 no próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Peru, que agora são 6 horas 48 minutos. E a gente estava trazendo fatos marcantes. E me veio a lembrança, enquanto a gente estava no intervalo do programa, sobre o movimento Black Lives Matter, né? Que tomou. Que começou em 2013, mas que nesse ano tomou proporção, né, depois da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, e que tomou um movimento que tomou, né, proporções gigantescas para fora dos Estados Unidos, que muitas pessoas fazendo protesto em outros países e também dentro do futebol, inclusive por conta disso, influenciado a isso, eu tenho certeza, que os jogadores do PSG e do Istambul Başakşehir não entraram, saíram de campo, né? Entraram em campo, um funcionário, né, do Istambul, foi vítima do quarto árbitro da partida, e eles, né, o PSG e o Istambul, decidiram sair de campo e não voltaram devido ao árbitro não se retirar, né, o quarto árbitro não se retirar, isso aconteceu numa terça-feira, e na quarta-feira eles voltaram a campo com a equipe de arbitragem toda trocada. Isso foi, né, um fato marcante de 2020, que aconteceu há pouco tempo atrás. Bom, agora nós vamos para a nossa frase do dia.
Frase do dia.
A frase de hoje vem, né, do colunista Douglas Seconello, mas antes vamos para uma pequena introdução que circulou nas nossas, né, nas notícias brasileiras e até internacionais, que Neymar estaria organizando uma festa de virada de ano em Mangaratiba, numa cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, as notícias afirmaram que a festa seria para 500 pessoas, o que foi negado pela organizadora do evento, que disse que é a Agência Brasil, se eu não me engano, que disse que seria para 150 convidados, que também continuam sendo, né, 150 pessoas num lugar, né, numa casa. Sobre a festa, o colunista do Globo Esporte, Douglas Seconello, escreveu uma reflexão que logo em seu primeiro parágrafo diz, abre aspas para ele: a pandemia escancara quantos países há dentro do Brasil e como inexiste o senso de coletividade. Enquanto a crise sanitária começava sua violenta trajetória, o futebol ignorava a escalada de mortes e costurava sua própria bolha de privilegiados, desprezando a calamidade instalada na sociedade para retomar a roda da fortuna. Dessa forma, é apenas maligno reflexo que seus protagonistas sintam-se à vontade para ignorar a realidade ou, mais decepcionante ainda, para negar a realidade. Bom, e é essa frase, né, a gente consegue trazer, além do Neymar, né, trazer um pouco dessa festa de Réveillon que tem o Neymar, a gente consegue trazer o fim da pandemia que aconteceu para muitos, tanto dentro do futebol quanto para fora. A gente vê os casos subindo, como o Ives até trouxe no último bloco, e o futebol continua o seu acontecimento, os seus jogos, as suas partidas, as suas finais. Mas, além disso, as praias estão lotadas. A gente vê um reflexo disso em boates, em bares, em restaurantes lotados, cheios, sem distanciamento, muitas pessoas sem máscara. É claro, é um restaurante, então as pessoas não estão com máscara, porque está na lei que eles podem tirar a máscara para consumir seus alimentos, para consumir a bebida, mas lotado, sem distanciamento. A gente vê, TCC, cada vez mais as pessoas dando, né, pulando, dando dane-se para a quarentena, dando dane-se para a pandemia.
Pois é, Peruc, Ives, eu assim, quando eu vi essa notícia, eu falei assim, cara, deve ser fake news, deve ser uma conversa atravessada, isso deve estar em alguma situação. Mas depois a gente foi vendo que não era, né? O negócio realmente era aquilo mesmo. Se é para 500 ou para 150 pessoas, eu queria misturar e até lembrar o seguinte: o Douglas é um cara muito legal do futebol, né? Nesse blog dele da Meia Encarnada no Globo Esporte, e também ele era da turma do Impedimento, né? Aquele canal ótimo, aquela página sensacional de futebol sul-americano, muito bacana. E assim, eu colocaria duas falas, assim, dois trechos de fala. Uma do Casagrande sobre o Neymar, quando ele fala: o Neymar é um ótimo jogador de futebol, bastante popular, mas continua a ser pequeno nas coisas que realmente importa. Quando mais precisamos de bons exemplos, de responsabilidade, é triste constatar que esse é o maior ídolo do futebol brasileiro na atualidade, fecha aspas. E a do Neto, quando ele disse, né, resumindo em tudo que ele fala: cara, vai comemorar o quê? O que que você vai comemorar nesse ano de 2020? O que que você vai comemorar em cima de 220 mil mortos? É surreal. E aí volta naquilo de vários Brasis dentro do Brasil. Então a gente vai ver um Brasil da área da saúde, quem tem plano de saúde, quem não tem, um Brasil de quem pode pagar uma educação particular e quem não pode, né? O Brasil de quem tem internet dentro de casa, de quem tem uma casa, de quem tem uma renda básica. Então a pandemia, sim, ela veio escancarar a nossa falta de consciência de classe no Brasil.
Sobre a questão de Neymar, hoje Neymar é, sem dúvida, como você falou, e eu não tenho medo de afirmar, porque isso aí é inegável, Neymar é um grande jogador dentro de campo. E 2020 foi um ano positivo para o brasileiro, eu não tenho dúvida também de afirmar isso. Ele foi protagonista em levar o PSG a primeira vez para a final da Champions League. E acaba com esse episódio infeliz, até dizem que está rolando um festival, vários dias de festa, diferentes artistas se apresentando. E como o próprio Neto falar, eu acho que a gente tem que destacar também aqui no Óbvio a importância da figura de Neto, do craque Neto, sim. Neto hoje representa um comunicador essencial, ainda mais onde ele está. Neto é um grande colunista social, eu não estou falando isso brincando. Muita gente leva o Neto só como meme, mas é impressionante como Neto sempre está falando as coisas que tem que ser faladas da forma que tem que ser falada, falando com quase todo mundo. E ele estando numa TV aberta, na Bandeirantes, ele fala com muita gente, e ainda mais que, por exemplo, o programa dele não é transmitido no Brasil todo na TV, mas é no YouTube. Quem tá no Twitter sabe que praticamente todo dia viraliza algo do Neto. Algumas coisas são brincadeiras com Edilson Capetinha, com o Veloso e com outros integrantes do Donos da Bola, mas ele sempre trazendo reflexões muito importantes. Então, destaco aqui, eu diria que Neto é, sim, sem dúvida, um dos grandes brasileiros do ano de 2020. Inclusive, teve Covid-19 e ele mesmo fala que quase morreu por causa do novo coronavírus. Então, Neto é uma figura extremamente importante. Se antes ele era meme, hoje ele é, sim, um craque da comunicação, como falou o TCC. Se ele foi craque dentro de campo, ele também hoje é um craque e uma figura muito importante para a comunicação, seja no futebol, seja em qualquer coisa, que ele não fala só de futebol. Ele tem uma facilidade de falar, ele mistura vários assuntos. E a última grande fala dele do ano 2020 foi essa, falando da questão do Neymar. Neymar influencia muita gente. E como o TCC também falou, infelizmente as múltiplas realidades do Brasil, não só do Brasil, de todo lugar, o Peru que vai lembrar, a gente teve acesso a essa questão numa disciplina que a gente está no quinto período do jornalismo, do professor Bruno Leal, que cita as múltiplas realidades existem no Brasil, e Neymar mostra e tantos outros mostram, infelizmente. Tem gente que nem acredita na pandemia, e eu vou deixar agora para a gente fechar com infeliz. Disse o Thiago Perico vai fechar nosso óbvio, mas que representa bem o que é esse infeliz ano de 2020.
Exatamente, segundo o setorista, né, e repórter do Globoesporte.com, Eduardo Florão, o presidente da Chapecoense, Paulo Magro, faleceu hoje em decorrência do quadro de Covid-19. Em breve, o clube da Chapecoense deve se pronunciar. Paulo estava internado na UTI de um hospital particular de Chapecó desde a metade do mês de dezembro e apresentava uma melhora, mas em ritmo lento, e não resistiu a essa terrível doença que acometeu a muitas pessoas, né? Milhões de pessoas foram infectadas, milhares de pessoas morreram. Então fica aqui o nosso pedido. Fique em casa neste final de ano, não vá para a praia, não vá para jogar bola, não vá em boate. Fique em casa, preserve a sua vida e a vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares. E é com essa mensagem que a gente termina o óbvio de hoje, agradecendo, e o óbvio do ano também, agradecendo a Ives Vieira e Thiago Carlos Costa, que esteve conosco aqui hoje, estiveram conosco aqui hoje também, a Beatriz Cali, o Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, também a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago Francis e Judson Porto, todos aqueles que participaram do Óbvio este ano e também mandaram seus quadros, suas colunas. Beleza? Vamos terminando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.